trabalho em casa e o trabalho no local de trabalho de uma forma positiva não tem a ver com uma realidade forçada que ainda por cima teve uma condição que confundiu muito aquilo que foi a prestação de trabalho à distância nesta altura com aquilo que pode ser em condições normais, que foi a presença dos filhos em casa ao mesmo tempo. Aquilo que se confundiu durante este período entre teletrabalho e apoio à família é algo que não tem nada a ver com o regime geral do teletrabalho e do smart working. E então vamos lá ao que deve ser esse regime geral. O CDS não acordou para o teletrabalho e para o smart working agora no contexto da pandemia. Esteve no governo que introduziu na legislação esta possibilidade. E em 2016 trouxe a este Parlamento um projeto de resolução para regulamentar esse regime jurídico. E como é que votaram os partidos na Assembleia da República nessa altura? Quando em 2016, 4 anos antes da pandemia, quisemos regulamentar o teletrabalho, a favor votou o PSD e o CDS, contra votou o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PEV, e o PAN esteve ausente. E, portanto, há 4 anos, quando discutíamos esta matéria, foi assim que os partidos se posicionaram. Mais tarde quisemos discutir aqui uma questão essencial no teletrabalho, o direito ao desligamento. Esse fantasma que apresentam aqui os partidos de esquerda, que não se combate a dizer que o patrão entra dentro de casa do trabalhador, combate-se definindo regras para que o trabalhador não possa ser incomodado e não lhe possam ser exigida prestação de trabalho fora daquilo que é o horário razoável e que tem que estar definido. Apresentámos também um projeto claro para discutir essa matéria. Mas os partidos que hoje vieram dizer aqui que o patrão entra dentro de casa dos trabalhadores, quando nós quisermos dar direito ao desligamento aos trabalhadores e impedir esse abuso por parte dos empregadores, votaram contra. Outra vez o Bloco de Esquerda, outra vez o PCP, outra vez o PEV. Quando estávamos a defender os trabalhadores que podiam prestar trabalho nestas condições, os senhores votaram contra essa possibilidade de defesa. Voltámos a insistir nesta matéria em 2019 no Plano Nacional de Reformas, aí dedicando um capítulo inteiro do nosso projeto de resolução alternativo ao teletrabalho e ao smart working, propondo uma distinção do teletrabalho e do smart working para distinguir aquelas situações em que todo o trabalho é prestado à distância e outra realidade que para nós é aquela que faz mais sentido discutir neste momento e investir, que é permitir aos trabalhadores que parte da sua prestação laboral seja feita à distância. Por exemplo, que uma semana pode ter dias de trabalho que são prestados no local de trabalho e outros que são prestados à distância. Que em função das tarefas, que haja períodos em que o trabalhador está no local de trabalho e períodos em que pode desenvolver a sua atividade à distância. Agora, o que é fundamental para isto é haver regras. Porque é isso que protege os trabalhadores e é isso que dá também segurança aos empregadores que, ao entrarem nestes regimes, vão manter aquele que é o retorno da atividade profissional dos seus trabalhadores. E por isso, senhoras e senhores deputados, o que é fundamental nesta matéria é nós conseguirmos perceber que, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista da qualidade de vida, do ponto de vista da modernização do funcionamento das nossas empresas, do ponto de vista da modernização da prestação de trabalho, há muito para fazer em Portugal. E se nós continuarmos com os fantasmas do passado, nós não estamos a proteger os trabalhadores. Estamos a atrasar o país e, se atrasarmos o país, certamente não melhoramos as condições de vida dos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado António Gameiro, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este debate, de facto, ficou marcado pelo facto mais notado hoje neste hemiciclo. É uma iniciativa de debate por parte de um partido político sem apresentação de qualquer proposta em concreto para resolver o problema dos trabalhadores em Portugal. Este é um facto que não estamos habituados, é quase inaudito. De facto, quando os partidos têm iniciativa nesta casa, normalmente apresentam soluções aos portugueses. Ficou aqui bem patente que o PAN pensa muito, fala muito, mas não tem a coragem de dizer em letra de lei aquilo que é preciso alterar do Código de Trabalho ou que regulamentação é que propõe para aqueles 6 ou 7 artigos que estão no Código de Trabalho entre os artigos 175 e 181. Gostava também de dizer que estas causas gerais, como já foi aqui sublinhado, necessitam, além do pensamento, de uma atitude. e a amplitude deste debate que trouxe aqui, desde a conciliação da vida familiar com o trabalho e com o descanso, com o desligamento, com a questão que tem a ver com os direitos sociais, que tem a ver com as garantias e direitos assumidos pela Constituição, pelo Código de Trabalho e atribuídos aos trabalhadores, necessitava de ter uma proposta em concreto que nos permitisse dirigirmos a ela para fazermos um contraditório político com o vazio que é este debate, porque não tem uma iniciativa por parte do PAN a acompanhá-la. Em segundo lugar, dizer que, Sra. Presidente, estamos disponíveis para ponderar iniciativas relativas sobre o teletrabalho. Aliás, é um tempo em que é necessário, de facto, ir um bocadinho mais, de forma mais profunda àquilo que foi a iniciativa do CDS de 2016 e regulamentar aquilo que está no Código de Trabalho. Damos isso por adquirido. É um tempo que necessitamos porque a pandemia também veio demonstrá-lo. Em segundo lugar, quanto à administração pública, temos um objetivo
para
de longo prazo.
Vou
terminar, Sr. Presidente. De longo prazo, de conseguirmos ter 25% dos trabalhadores da função pública em teletrabalho, mas isto com uma garantia, sem diminuição dos direitos dos trabalhadores e, aliás, com aumento das condições de trabalho e de apoio ao trabalhador em casa, porque muitos dos trabalhadores que podem ficar em casa não têm condições para desenvolver essa atividade. Portanto, precisamos de ponderação, moderação, de reflexão e vamos ao debate nos próximos meses sobre este tema. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar à fase de encerramento e, para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN. Sra. Deputada Ascensão Simões pediu a palavra para que efeito?
Sra. Presidente, para interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faça favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, há uma regra da Direção-Geral de Saúde e há as regras de convivência entre todos os deputados, no sentido que neste Parlamento, nesta sala, se usa máscara. O Sr. Deputado André Ventura esteve aqui na última hora e meia sem máscara, felizmente que agora acabou de a pôr. Era só para pedir à Sra. Presidente para alertar para esse facto.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Para que ele depois não diga que o Parlamento não cumpre a lei. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa tem estado atenta a isso. Hoje, pelos vistos, esteve menos atenta, mas agradeço o alerta. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Deputado, se me permitir.
Senhores deputados, façam o favor de criar condições para que a Sra. Deputada possa usar da palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, resulta claro deste debate que a pandemia veio trazer uma realidade incontornável e evidenciar problemas por um lado e soluções pelo outro, que nos podem, de facto, ajudar a perceber de que forma é que podemos regulamentar o teletrabalho. Porque o teletrabalho, nos moldes atuais que o conhecemos, apresenta problemas para os trabalhadores, como demonstrou a experiência dos últimos meses, e a resposta só pode ser identificá-los, debatê-los, encontrar soluções e vertê-las na legislação. E quanto a este processo, o PAN não se furtará a fazê-lo. Aliás, já tivemos a oportunidade de anunciar que traremos uma proposta de regulamentação do teletrabalho. Aquilo que o PAN não cede é uma tentativa apressada, legiferante, sobre uma matéria que é complexa e que carece do debate de todas e de todos nós nesta Assembleia, bem assim como a auscultação dos parceiros sociais, dos trabalhadores e de todos aqueles que são afetados por estas normas. Posto isto, e voltando àquilo que é a temática deste debate, vencido que está o obstáculo cultural por força das circunstâncias relativamente ao teletrabalho, temos que aproveitar este momento para que, de facto, todos e todas em conjunto possamos beneficiar do seu potencial, que passa pelo aumento do bem-estar dos trabalhadores e das respectivas famílias, o que também não tem sido aqui devidamente falado. Não apenas do aumento da produtividade, da redução dos custos para as empresas, da melhoria para o ambiente e do ordenamento do território, da saúde da população, da redução dos custos para o Estado ou então daquilo que são as problemáticas identificadas. E não ignoramos os problemas relacionados com o teletrabalho, mas ouvindo aqui os receios de algumas forças políticas, nomeadamente os receios do PCP a respeito do teletrabalho, parece que o mundo laboral atual é um pleno arco-íris, que não está isento de quaisquer problemas e parece que, de facto, a regulamentação é que vai assombrar essa realidade. realidade. E, portanto, nós aqui parece-nos que o PCP vê o copo meio vazio e que vem defender um modelo laboral que até aqui tem criticado, quando há de facto que acautelar aquilo que são os direitos dos trabalhadores por via da regulamentação e da clarificação daquelas que são, que é esta nova forma de relação laboral. Há, de facto, um problema de regulação na lei e o seu respeito na prática, o que demonstra que ou se aprofunda aquilo que são os conceitos previstos no Código de Trabalho, ou se altera a forma de fiscalização na legislação, ou, de facto, vamos estar aqui a fechar os olhos àquela que é, quer queiramos, quer não, uma realidade. E basta darmos alguns exemplos. A lei do teletrabalho diz que se deve respeitar o período de descanso do trabalhador, mas sabemos que, na prática, este foi um problema identificado pelos trabalhadores e que não foi respeitado. Ouvimos aqui falar em questões de igualdade de género e bem sabemos que não podemos voltar atrás nas metas e naquilo que conseguimos cumprir até hoje em matéria dos respeitos dos direitos humanos das mulheres. Mas, notoriamente, são as mulheres que maioritariamente ficam a cuidar dos filhos e, portanto, temos que pensar também qual o caminho que vamos fazer a nível dos apoios sociais, precisamente para que sejam dadas respostas, tal como o PAN propôs e foi rejeitado por esta Assembleia. Sabemos também, e falámos aqui hoje, da administração pública, em que o teletrabalho foi de alguma forma implementado, mas é preciso que antes de se concretizem os desejos do Governo de pôr mais 25% dos trabalhadores em teletrabalho, se assegure a transição digital tão apregoada da administração pública, bem assim como o ensino à distância, dando assim forma àquele que é um pilar que não tem passado da letra do papel. É que a transição digital, senhoras e senhores deputados, não se faz por simples decreto. E, portanto, o país não tem toda a mesma realidade, não tem todo o mesmo contexto socioeconómico e não pode significar com isso que estarmos num contexto de pandemia em que as pessoas são forçadas a trabalhar em casa, tenham de facto de deixar para trás aqueles que são os seus direitos ou aumentar com isso as assimetrias sociais e regionais já existentes. Agora, o teletrabalho, senhoras e senhores deputados, foi também aqui usado por empregadores e mal para cortar direitos laborais. Houve bons exemplos, mas também houve maus exemplos. Houve cortes nos subsídios de refeição contratualmente previstos, sendo fundamental nestas matérias reforçar a fiscalização. E o PAN tem defendido o reforço dos meios do ACT precisamente para que não se sucedam sucessivamente estas situações. O teletrabalho tem também um papel importante no combate à crise sanitária e não ouvimos aqui algumas forças políticas ter uma palavra que fosse em relação a isso. Seja nos picos da pandemia que permitem que a economia não paralise, seja no período de desconfinamento, que permite a rotatividade do trabalho presencial e menos gente nos transportes, e não sabemos se não vamos precisar de generalizar novamente o teletrabalho. E por isso mesmo seria bom anteciparmos e resolvermos os problemas que todos nós fomos capazes aqui hoje de identificar para que não se repetissem. E a resolução destes problemas, quer queiramos, quer não, não se faz com a lei que temos em que permite atropelos sucessivos àquilo que são a realidade laboral, ou menos ainda, deixando apenas para a convenção coletiva a resolução desta matéria. É preciso que se criem incentivos para as empresas que introduzam o teletrabalho, com decorrentes benefícios fiscais, é preciso assegurar soluções ao nível também da saúde mental, combatendo os fatores do isolamento e é preciso, obviamente, ter a percepção que esta é uma mudança que não temos como voltar atrás. O teletrabalho é uma realidade hoje presente, o passado, como conhecemos em nível laboral, que existiu, teve o seu papel, mas deu lugar a novas realidades que têm que ser necessariamente mais justas e funcionais e mais eficazes. O nosso objetivo é, de facto, contribuir para esta identificação destes problemas e podermos, através da regulamentação, assegurar uma mudança social, organizacional e económica mais justa, uma mudança também na forma como procuramos e promovemos as relações e os processos laborais, adaptando-nos à flexibilidade necessária, que contribua não apenas para uma maior produtividade, mas, acima de tudo, permitindo mais tempo para as pessoas e para as famílias e para a sua realização plena, o que não devemos, em pleno século XXI, ignorar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Chegamos assim ao final deste debate sobre teletrabalho e no ponto 2 temos o debate sobre as avocações à proposta de lei do Orçamento Suplementar 33/14. Apresentaram requerimentos de avocação o PS, o PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS-PP e o PAN e, portanto, a primeira coisa que vamos fazer é votar os requerimentos de avocação. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, foram aprovados os requerimentos de avocação, com votos a favor de todas as restantes bancadas e deputados. E vamos entrar, então, no debate desses requerimentos de vocação. Cada partido tem direito a 3 minutos, como sabem, e a primeira intervenção é do Sr. Deputado Duarte Pacheco, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.